Analisa, um podcast Unicamp.
O Conselho Federal de Medicina mudou as regras para indicar a cirurgia bariátrica. Sobre isso, a gente vai conversar com o professor e pesquisador Bruno Gelonese. Ele que é também médico endocrinologista. Professor, muito bem-vindo aqui ao Analisa. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, sobre essa mudança toda. Ela tem algumas situações que chamam a atenção, né? Principalmente quando a gente fala numa cirurgia dessa para um adolescente de 14 anos. Essas regras, assim, trazem algumas reflexões, não é isso?
Sem dúvida. A primeira reflexão é entender que a obesidade sempre existiu e sempre foi um desafio terapêutico, né? O que oferecer para essas pessoas. Até 1991, para você ter uma ideia, não existia uma regra muito definida nem para o mundo inteiro. E foi aí que foi estabelecido o conceito de obesidade mórbida, que hoje a gente chama de obesidade grau 3, índice de massa corporal maior do que 40, e essa era a indicação clássica da cirurgia. O tempo passou, percebeu-se que pessoas com índice de massa corporal um pouco mais baixo, 35, e com doenças associadas ao excesso de peso, que poderiam melhorar a cirurgia, começaram a ser incluídos. E aí, o que estou falando? Estou falando principalmente do diabetes tipo 2. Eu estou falando isso para chegar na resolução, viu, Tê? Continuando. Um pouco depois, uma nova resolução começou a discutir a cirurgia e começou a chamar de metabólica. Por quê? Porque era pessoas com índice de massa corporal entre 30 e 35, com diabetes tipo 2, eventualmente apneia de sono, e que poderiam se beneficiar de um procedimento cirúrgico também. E como ele não era predominantemente para o superpeso, começou a se chamar de metabólica. Eu vou até fazer uma correção em relação a isso, né? É uma cirurgia bariátrica, com efeito metabólico para pessoas não tão pesadas. Bom, o que aconteceu? O tempo passou. E essas pessoas, outrora sem alternativa de tratamento, começaram a ter outras alternativas mais seguras para o tratamento clínico. E depois a gente pode discutir isso, tratamento clínico, né? E o que essa resolução efetivamente traz? Uma expansão das indicações. Quando, de fato, sob o ponto de vista clínico, isso é bastante questionável. Por quê? Porque a falta de alternativa que justificava a cirurgia ser expandida para outros grupos, ao contrário, hoje a gente tem outras alternativas sim. E, logicamente, vão existir casos de exceção para ser operado a partir dos 14 anos. Mas estabelecer isso como uma regra, isso pode eventualmente gerar o quê? Excesso de indicação e problemas no curto e no longo prazo. Eu acho que tem que trazer uma reflexão, sim, sobre mais os problemas que isso pode trazer do que os benefícios.
Eu imagino que até por conta de uma cirurgia dessas, numa idade de 14, 15 anos, seja muito complicado porque a pessoa, a partir daquele momento, ela tem que lidar com toda uma situação. Né, um diagnóstico que ela precisa levar para a vida. Desde usar medicamentos específicos, como vitaminas, de repente o corpo já não trabalha da mesma forma, mais visitas para fazer exames, para ver se está tudo certo. É um acompanhamento, assim, para sempre.
O argumento mais forte para isso é o fato de que, na média, não existe um grande prejuízo para as pessoas. Só que isso não leva em consideração uma coisa importantíssima na medicina de sempre, e principalmente a medicina que está chegando, que é chamada medicina de precisão. Então, ok, eu opero as pessoas e uma parcela, independente da idade, hein? Eu vou sair um pouco do tema da idade, pode ser? Independente da idade, elas podem evoluir com problemas, que são as complicações. As principais são as complicações nutricionais, porque nem todo mundo consegue ter uma nutrição suficientemente bem regulada. E, da mesma forma, adesão a tratamento, que quer dizer persistência de continuar tomando, também nem sempre é uma faceta humana, né? Muita gente deixa de tomar vitaminas. Então, deficiências nutricionais relativamente frequente. Uma outra complicação razoavelmente frequente na população feminina é desenvolvimento de osteoporose. Então, vamos pensar especificamente na osteoporose. Até que idade nós formamos ossos? Nem todo mundo sabe disso, né? Então, se eventualmente uma menina, uma moça, que menstruou pela primeira vez aos 11, aos 12, ela já parou de crescer. E aí esse é o argumento, ela não vai mais crescer, não vai atrapalhar, pode operar. Bom, no entanto, o acúmulo de massa óssea ocorre até os 30 anos.
Nossa!
Então, o que acontece? Quanto mais cedo for feita uma intervenção de qualquer tipo, nem preciso falar só de cirurgia, né? E que prejudique a absorção de cálcio, de vitamina D, isso pode significar menos formação óssea. E lá na frente, No pós-menopausa, que é o momento que todo mundo sabe, né, que tem mais chance de desenvolver osteoporose, e a nossa grande expectativa de estender a expectativa de vida, o que nós vamos ter? Quem sabe mais problemas nessa área. Esse é só um exemplo. Aí você vai falar assim, então você está dizendo que não é para operar ninguém? Opa, vamos esperar um pouquinho, né? Existe uma indicação, pessoalmente, eu como endocrinologista, especialista na área de diabetes também, é que alguns destes adolescentes com 15, 16 anos de idade, eles têm uma propensão a desenvolver diabetes tipo 2. Por que que eu estou falando 2 desse jeito? É para frisar mesmo, porque nesta idade, até alguns anos atrás, só existia o chamado diabetes tipo 1, que a gente chamava de juvenil, que é a destruição do pâncreas, sim, autoimunidade. E o diabetes tipo 2 era patrimônio do adulto, que engordava e desafiava o pâncreas a produzir insulina, não conseguia. Diabetes tipo 2, típico mesmo, né? 95% dos casos. Bom, a obesidade, quando é muito intensa e muito precoce, ela pode levar a alguma coisa que era para aparecer ou não aparecer aos 40, 50 anos, aos 15. Então, bom, o que acontece? Estas pessoas ainda estão formando as suas células produtoras de insulina e, diante de um diabetes, elas evoluem muito rapidamente para as complicações. Olha que coisa. Então, ao contrário do que eu estava defendendo até agora há pouco, este é um caso específico melhor. Não, esse é um caso. Essa é uma situação específica para a qual a cirurgia já deveria estar sendo indicada. Agora, se eu pego e coloco uma regra, 14 anos, e passo para o cirurgião ou para a equipe a especificidade de identificar se aquela pessoa está em formação, se ela precisa, se ela não precisa, se ela já tentou outras coisas ou não, eu corro o risco de cometer alguns equívocos, né? E tá indicando para pessoas que não precisariam. E não precisariam e poderiam ter alternativas.
Começando pela mais básica também, né? Se a gente for avaliar bem, um adolescente que ele começa ali uma prática de exercício físico, existe uma facilidade maior dessa pessoa conseguir, assim, determinar ali uma reeducação alimentar, se adaptar à atividade física e conseguir ter uma qualidade de vida mais do que uma pessoa com 20, 30?
Você está falando uma coisa que é, quanto mais tempo a gente tem com um hábito, mais difícil vai ser mudá-lo, não é verdade?
Sim.
Se você pedir para mim, para eu mudar meus hábitos, eu vou falar, bom, vale a pena, vou ter dificuldade. Agora, se pedir para o meu filho, eu não tenho neta, mas o dia que eu tiver, provavelmente eles vão ter mais facilidade. Então a gente chama isso de plasticidade, né? Seja da personalidade, seja do estilo de vida. É bem razoável, sim, o que você está falando. Só que eu gostaria de citar trabalhos aqui da Unicamp, viu? Nós temos trabalhos muito interessantes. Um deles é mostrar que pessoas que desenvolvem obesidade, depois de alguns anos, elas têm uma inflamação, sim, no sistema nervoso central, especificamente no hipotálamo, que é a região que controla a fome e saciedade. E depois que isso se instala, esse mecanismo de controlar a fome e saciedade nunca mais volta ao normal. A gente não sabe quanto tempo de obesidade para isso não voltar, não reverter, mas também estudos aqui da Unicamp, pediatria, área clínica, mostraram que precocemente adolescentes já têm isso também. Então é possível que essa tentativa de reeducação vá dá um pouco de conflito com uma realidade biológica de facilidade de ganho de peso. Isso não significa que eles não devam receber algum tipo de tratamento. Claro, devem receber. E o que nem sempre as pessoas entendem, e aí é legal até frisar, você me dá licença para tal.
Claro.
Os medicamentos ou os tratamentos médicos, eles não são para substituir essa dieta e esse exercício. Eles são para viabilizar que a pessoa consiga fazer isso sem entrar em conflito com a sua realidade biológica. Já parou para pensar nisso?
Em alguns casos, acaba sendo um incentivo para a pessoa também,
ou não? Pode ser, pode ser. E com isso a gente tem alternativa, sim. Agora, outra coisa, né? Tudo é dinâmico. Você há de convir comigo, né? Então entendamos. Um adolescente que tem obesidade e que não tem ainda este exemplo que eu dei do diabetes, que é exceção, viu? Não é a regra.
Uhum.
Então alguém vai falar, tem mais propensão a ter hipertensão, verdade. Tem mais propensão a ter gordura no fígado, verdade. E tem mais propensão a ter problemas articulares, sofrer bullying. Só que bullying também, vamos falar a verdade, não depende da sua aparência física, né? Hoje existe uma certa tendência para bullying para qualquer coisa, né? Se a pessoa tiver uma crença, por exemplo, ela sofre bullying, seja político ou até religiosa. Mas vamos voltar. Estou saindo um pouquinho do tema. Uhum. Mas o que eu queria dizer é que esta pessoa com excesso de peso que ainda não tem comorbidades intensas e que não são passíveis de reversão, ela também, num prazo relativamente curto, e eu vou situar, vou dar um número, 5 anos. Daqui a 5 anos, ao invés de ter 2 potentes medicamentos, que depois a gente pode comentar, as pessoas já ouviram falar, né?
Uhum.
Que é semaglutida e agora tirzepatida. Esses não são os nomes comerciais das substâncias. Tem a previsão de ter pelo menos mais 10 Então você imagina a quantidade de alternativas. Um outro argumento é, puxa, mas esses medicamentos são muito caros. Bom, na hora que tiver esses 10 mais novos, esses atuais provavelmente não terão patente, vão ter cópias, genéricos. Isso vai mexer com esse tal de mercado, aumentando a possibilidade de acesso. E já que eu estou falando de acesso, um sistema de saúde bem estruturado vai poder entender em estudos chamados de farmacoeconomia, que eventualmente a oferta desses medicamentos no Sistema Único de Saúde, junto com assistência médica, nutricional, educação física, ou seja, um programa bem estruturado, pode ser mais efetivo e até custo efetivo. É ruim falar custo, né, em saúde, mas é verdade, né? Tem que se administrar os recursos. Mais custo efetivo do que tentar corrigir as comorbidades avançadas, né? Então, esse jovem com hipertensão que não foi tratado, até com cirurgia, depois de alguns anos, ele pode desenvolver mais precocemente insuficiência renal, que demanda uma coisa de muito alto custo. Voltando, dinamicamente, vão surgir muitas mais coisas, os atuais vão se tornar mais acessíveis, e eu trabalho aqui, de alguma forma, para que eles sejam, inclusive, ofertados pelo Sistema Público de Saúde junto com uma equipe multidisciplinar. Com isso, a gente efetivamente vai estar dando assistência às pessoas portadoras de obesidade e das suas comorbidades.
Professor, só para a gente amarrar esse assunto da bariátrica antes de entrar nos medicamentos.
Pois não.
Hoje, a gente tem técnicas assim, mais modernas para impactar menos a vida da pessoa que acaba necessitando, seja por indicação, assim, de uma cirurgia como essa?
A cirurgia mais feita no Brasil ainda, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, é a cirurgia que reduz o estômago e faz um pequeno desvio, pulando a primeira um metro, mais ou menos, do intestino, né? A gente chama de bypass. Bypass é um atalho, né? Então é do gastrojejunal. Pulo o comecinho do duodeno. Essa cirurgia, que é bem tradicional, quando bem feita, traz os melhores resultados no equilíbrio entre perda de peso, melhora das comorbidades, principalmente o diabetes, e poucas ou menos quantidade possível de complicações nutricionais. Essa é a cirurgia mais feita no Brasil. E o Brasil resiste bravamente à introdução da cirurgia mais simples, que é chamada cirurgia estômago em manga. É como se o estômago ficasse assim, chama, em inglês é sleeve, sleeve de manga mesmo, manga de camisa. Essa é a cirurgia mais fácil, mais rápido e que demandam, vamos dizer assim, a gente chama tecnicamente de curva de aprendizagem, né? Então, o médico rapidamente domina essa técnica. Bom, é mais fácil para ele. Só que ela perde um pouco menos peso, resolve menos o diabetes e que dá menos complicações nutricionais. Então, ela ganha num aspecto e perde em dois, né? Então, essas são as duas principais. Estados Unidos, às vezes, usa-se como referência, né? E, bom, a gente tem a cultura própria, o Brasil tem uma boa medicina, né? Uma boa ciência. Nós resistimos, quando eu falo resistimos, porque de alguma forma essa um pouco colonização cultural, inclusive na parte científica, ela às vezes se impõe. Mas o Brasil segue aí. O que acontece é que essa resolução contempla a possibilidade de cirurgias não consagradas, que tem técnicas diferentes, outras formas. Tem uma até que chama bipartição do estômago, que, para talvez sua surpresa, ela não é feita em nenhum lugar do mundo. Então, nossa, seria alguma coisa que teria o seu valor, né, no sentido de uma grande fronteira do conhecimento, quando, por um outro lado, ela não tem consistência científica. E aí vem um certo contraste, né? Quando se vai propor no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, ou na Europa, onde a gente domina um pouco mais as regras, né? Pode falar. Os medicamentos têm um escrutínio super rígido, né? Todo mundo conheceu, por conta da Covid, a história das fases, né? Lembra? Fase 1, fase 2, fase 3. Então é tudo. Você começa com pouca gente para ver se é tóxico, depois você aumenta um pouquinho para ver se tem resultado, até que você chega no mercado, por assim dizer, e aí existe uma coisa que chama farmacovigilância. E para cirurgia? E o outro detalhe é que os medicamentos têm que ser comparados e ser, no mínimo, comparáveis em termos de eficiência com o tratamento mais simples vigente. Quer ver eu dar um exemplo? Se for lançado um medicamento para diabetes, ele tem que, no mínimo, ser tão bom quanto a metformina, que a maioria das pessoas já ouviram falar. Glifage é o nome comercial, que é distribuído no SUS. Pô, se surgir alguma coisa que é pior do que uma coisa barata que é segura, não faz o menor sentido. Para cirurgia isso não existe. Então alguém propõe alguma coisa, mostra algum dado que tem alguma eficiência e pronto, emplaca numa resolução. Eu até imagino que meus colegas lá do CFM vão ficar meio bravos de escutar isso de mim. Mas eu não estou tripudiando, eu só estou dizendo que deveria ser um pouco mais rígido. E o detalhe é que coloca como uma alternativa para cirurgia revisional. O que é cirurgia revisional?
Não sei.
Pois é, te conto. É quando a cirurgia correta Ou, eventualmente, o sleeve, que não é muito boa, não funciona, eu faço uma segunda cirurgia. Do seu ponto de vista biológico, alguém que não respondeu bem a uma cirurgia dificilmente vai responder bem a uma segunda. Então, eu, como médico, quando estou diante de um paciente, sou bastante refratário a essa indicação. Embora, quando a gente pensa assim, qual é o repertório de alguém que opera, né? Que os cirurgiões não acham que eu estou falando mal deles, mas ele primeiramente vai ofertar uma cirurgia. Mas cirurgiões modernos, mais atualizados, posso até dar os exemplos dos colegas aqui da universidade, da Unicamp, eles já entenderam que eventualmente quando a cirurgia não funciona, pode fazer uma combinação de cirurgia, reganho de peso, usar medicamento em doses menores, ao invés de fazer uma segunda cirurgia, né? Entendi. Então aí você entendeu. A resolução, ela contempla coisas não bem consagradas, não estudadas cientificamente de uma maneira adequada e, ao contrário, até podendo ser uma alternativa inadequada.
Agora, professor, sei que cada caso é um caso,
sim,
como o senhor deixou bem claro, mas hoje, se você pudesse colocar assim, plano A, plano B, plano A seria medicamento.
Vamos rever a sua pergunta, pode ser?
Claro.
Como você falou caso a caso, então a gente vai dividir pelo tal do IMC, que daí facilita, as pessoas entendem. Se nós tomarmos uma pessoa que tenha 1,70m, 140 quilos, ela está na faixa de IMC, que é obesidade, IMC maior que 50, que não é nem o 40 lá, né? E aí esse 50, ele recebe um termo que não é científico de superobesidade. E o melhor medicamento do mundo vai fazer essa pessoa perder 20 e poucos por cento do seu peso corporal. Então ela sairia de 50 para 40. Ou seja, ela sairia de uma superobesidade para uma obesidade mórbida. Não serve medicamento para ela. Então isso aí está mais do que claro que tem indicação cirúrgica. E como a gente estava conversando no início, né? O grupo que mais aumenta no mundo são os adolescentes, esse grupo que tem toda essa pressão da sociedade para mais obesidade, e o grupo, o subgrupo que mais aumenta são esses super obesos. Então, eu até brinco com meus colegas cirurgiões, ó, não se preocupem, a cirurgia não está em extinção, só que ela vai ter que se reposicionar para os casos mais extremos, que são os que mais aumentam. E voltando na questão de cirurgia, o Brasil faz 100 mil cirurgias por ano. Quantos obesos mórbidos, termo inadequado, mas as pessoas conhecem esse termo, né? Quantos obesos grau 3 tem no Brasil? 1,5%, 2%? Nós estamos falando de 4 milhões de pessoas. Que tal a gente operar primeiro eles?
Sim.
E não estes que acabaram de, aspas, entrar nesse grupo? Então acho que aí entra uma questão chamada responsabilidade, né? Social, pensar na medicina no sentido socializado. Só que você me perguntou sobre cada caso é um caso, né? Você viu que outra vez eu fui pro coletivo?
Sim.
Mas voltando pro cada caso é um caso, o caso da obesidade extrema. Aí o outro, 35 de IMC, tá? Que não é tão pesado, a gente pode fazer algumas contas aqui, mas seria alguém com esse mesmo 1,70m com 100 quilos, alguma coisa. É um peso grande, ok, né? Mas se ele fizer alguma abordagem clínica com reduções de 10 a 15%, talvez ele não atinja um negócio que chama satisfação, ok? Mas vai atingir uma melhora muito impactante na saúde.
Que vai tirar ele daquele grau de 35. Só para o pessoal que não sabe ou não lembra, o IMC então vai ser o peso dividido pela altura da pessoa. Aí ela vai chegar
ao quadrado.
Ao quadrado.
Peso divide pela altura e depois divide pela altura outra vez.
Aí vai dar um índice que tem lá a tabelinha.
Exato. E aí, voltando, esse com 35, ele nem precisa do melhor medicamento do mundo para conseguir ter uma boa impacto. Agora, nem cirurgia, nem tratamento clínico visa ofertar a magreza para as pessoas. E se alguém achar que cirurgia ou medicamento é para trazer satisfação plena, é porque não conhece o ser humano, né? Ok?
Com
certeza.
Acho
que você entendeu bem, né?
Agora, okay. Sim, por exemplo, a gente tem hoje no mercado o Ozempic e várias outras, outros medicamentos assim, mais tecnológicos que propõem aí menos efeitos colaterais nas pessoas. Isso também trouxe uma realidade de pessoas que estão ali num nível de sobrepeso, que não chega ali a um 35, às vezes nem a um 30,
claro,
né?
Uhum.
Essa pessoa vai acabar usando esse medicamento, vai emagrecer, mas isso faz a pessoa usar com frequência, levando em conta que, às vezes, um sobrepeso ou um caso de depressão vai fazer ela voltar esse peso se ela parar. E levando mais em conta ainda que a obesidade, por exemplo, é uma doença, ela tem que usar esse medicamento de maneira contínua ou ela consegue parar, administrar por um tempo e manter ali o peso?
Vamos entender, então, isso tudo. Obesidade, por definição, vou dar uma definição técnica, depois eu explico. É uma doença crônica, neuroquímica, recidivante. Doença, todo mundo sabe o que é. Crônica é o fato de que ela é ao longo do tempo. Neuroquímica, porque é alguma coisa no sistema nervoso central que dá o sinal de fome e saciedade que está desregulado. Não é culpa, não é falha de caráter. E por fim, a palavra recidivante é que sempre volta, se não for tratada. Alguém vai falar assim, poxa vida, esse médico está querendo dizer que eu tenho que tomar remédio para sempre? Não, estou dizendo que tem que cuidar de tratar a sua tendência à obesidade para sempre. E se conseguir sem medicamento, bem-vindo. O fato é que aquilo que eu estava comentando, hipotálamo, as próprias células de gordura, que depois que elas se expandem, sofrem alguma inflamação, elas tendem a se preencher de novo. Isso não depende da vontade de ninguém. Nem do médico, nem da nutricionista, do educador físico, nem da pessoa, nem do familiar. Tá? Então, a medicação, ela vem para dar sustentação para um plano alimentar bem feito. Não é para ser oposição. Você citou as medicações, né? Então, até é interessante como tornou-se popular o Ozempic. Inclusive, o Ozempic nem tem indicação para obesidade, né?
Exatamente. Né? Começaram a usar, ficaram conhecidas aí como canetas emagrecedoras. Não sei se esse é o termo.
É uma delícia escutar caneta emagrecedora, porque aí a gente... Você tem uma ideia? A própria semaglutida que tem dentro do Ozempic e do Wegov existe na forma oral. Só que em doses que não são tão potentes para grandes perdas de peso. Mas, para algumas pessoas que precisam perder pouco peso, já supre. Olha que interessante. E esta mesma medicação vai ser lançada num prazo relativamente curto, numa dose por via oral suficientemente alta para equivaler ao Wegov. Então, nossa, não vai ser mais caneta emagrecedora, para dar um exemplo. E tem outro, vou falar o nome da substância, não tem nem nome comercial, né? Danuglipron, por exemplo, é um nome bonito, que é um análogo também, são análogos, análogo quer dizer semelhante a, né? Semelhante aos hormônios produzidos no próprio tubo digestivo da pessoa. Por isso que até que eles são bem seguros, né? Não são substâncias tão estranhas assim. Uhum. Esse também vai ser exclusivamente por via oral. Uhum. Então as coisas estão bastante dinâmicas, né? Uhum. E outras medicações aí estão chegando e trazendo uma outra coisa interessante, as proporções de perda de peso. Acho que é legal a gente falar sobre isso, né?
Sim.
Então existe um medicamento chamado Orlistat, que bloqueia a absorção de gorduras. Eu vou falar até o nome comercial, porque não existe mais o nome. Esse é o Xenical, o antigo Xenical. O que acontece? Ele é difícil de usar, tem que eliminar gordura pelas fezes, às vezes isso pode ser problemático para as pessoas, mas ele reduz o peso em torno de 5% do peso corporal. Sibutramina. Medicamento que, bem usado, ele é seguro, 7%, ou seja, não atinge o 10% que é o que impacta, né? Acima de 10% já entra a semaglutida, acima de 20% tirzepatida, que acabou de chegar, mas, olha, 20% em quem consegue atingir a dose máxima. Às vezes, por conta de efeito colateral, as pessoas conhecem isso também, né? Isso já está bem divulgado. Náusea, vômito, constipação, ela não consegue usar essa dose. Só que todos eles dependem do quê? De uso contínuo. E todas as vezes que para, você fala assim, poxa, mas o remédio não curou. Vamos fazer analogia. Eu estou tratando minha pressão arterial. Aí viro para o meu médico e falo, posso parar para ver se curei? Ele vai falar, ele vai rir de mim, não é? Não vai?
Com
o meu
certeza.
Colesterol ficou perfeito, vou parar. Às vezes as pessoas fazem isso, né? É que se para com a pressão, ela pode passar mal, né? Pode ter uma dor de cabeça, alguma coisa, ela até volta. Uhum. Agora, se para com o remédio do colesterol, ela não sente nada imediatamente, né? Daí vai levar 3 meses, melhor, subiu. Poxa, mas é assim mesmo. E para a obesidade? Aí para, sobe o peso, e aí vai falar mal de quem? Em geral, as pessoas vão falar mal de si mesmas, porque entendem que é uma falha dela, quando de fato não é. Então a ideia é, quanto mais prolongado... Aí vamos voltar na cirurgia um pouquinho?
Uhum,
por que a cirurgia pode funcionar? Porque é um tratamento contínuo. Já parou para pensar? A pessoa diminui o estômago, faz um desvio, e vai ficar com aquilo para o resto da vida, para o bem e para o mal. Vai ter problemas nutricionais, se tiver, para sempre. Vai ajudar a emagrecer? Para sempre. Não é? E está modificado. É um tratamento que a pessoa não acorda de manhã e desliga, né?
Sim.
Agora, para medicamento, ela pode acordar de manhã e falar, hoje eu não vou tomar. Não é assim? Não é interessante?
Sim.
Então, entender como toda doença crônica precisa de um tratamento correspondente, né? Ele é crônico, é contínuo, precisa de um tratamento crônico contínuo.
Uhum. E assim, a ideia é ir reduzindo essas doses, porque você até falou do sistema nervoso central, né?
Uhum.
Então, esse medicamento acaba mandando ali alguma informação, uhum, ou bloqueando alguma informação que, de repente, dá uma saciedade maior e
Sim.
tudo mais. Só que se ela para, então vai parar de bloquear, vai desbloquear aquilo e ela, sim, vai voltar a sentir uma fome em excesso, que às vezes nem é uma fome maior, né, que as pessoas têm essa, elas pensam assim, não, eu tô com mais fome do que antes do remédio, não, né? Ela só voltou a sentir a mesma fome de antes.
Você tem completa razão, adorei seu comentário, é isso mesmo.
Então, ela acaba voltando para esse remédio, tem os efeitos colaterais, então assim, dá para dizer que vale a pena dependendo da situação também.
Então vamos lá, objetivo, não é magreza. Número 2, é ter a melhor saúde possível. Em geral, as pessoas que atingem a obesidade num nível bem alto e tem pouca doença associada, ele pode ter um certo excesso de peso e ser absolutamente saudável. Isso é o que a gente chama de obesidade metabolicamente saudável. Popularmente, vou usar um pouco um termo popular, é o que as pessoas falam, ah, é um gordinho saudável. Uhum. Existe isso? Sim, sim. Então, se a pessoa atingir esse peso, que o médico, e aí eu posso falar que eu faço isso, né? Eu tento convencer a pessoa a falar assim, olha, você está no melhor da sua saúde. Se você tentar menos, vai ser um sacrifício monumental e talvez você tenha que usar doses até mais altas. E para essa pessoa, uma dose um pouco mais baixa, eventualmente até uma intermitência, quero dizer, ela pode até tentar parar para ver se a reeducação alimentar, se ela entrou num programa de atividade física mais intenso. Só que aí nós estamos falando de quem? Estamos falando das pessoas mais jovens, né?
Sim.
Por quê? Que dão conta de fazer um exercício tão intenso que promove perda de peso. Mas vamos mudar. Vamos lá para a pessoa acima dos 60 anos, que já sofreu um infarto, que tem hipertensão e que tem excesso de peso. Essa, se emagrecer, ajuda muito, ela pode viver mais. E, no entanto, ela não vai ter nem tanta plasticidade, usei esse termo, né?
Uhum.
Para mudar seu estilo de vida tão fácil. Né? Teve mais tempo enraizado, né? E ao mesmo tempo ele pode ter limitações para fazer exercício de maneira intensa, seja sob o ponto de vista cardíaco ou até ortopédico. Então é um pouco ilusório a gente achar que para todo mundo vai ter a solução contínua ao mesmo tempo e que vai poder propor outras coisas para todo mundo, né? A coisa é muito dinâmica. E aí entra na individualidade. Que sim, isso é importante.
É olhar exame, é ver o estilo de vida que a pessoa, sim, leva, é olhar se ela já tem algum problema associado ou não. Então, assim, são muitos fatores. Se for adolescente, tem a questão, por exemplo, se for uma menina, a questão da menstruação também que afeta.
Sim, sim. Ó, por exemplo, você falou, né, os 14 anos, né, aquele número lá da resolução. A gente, uhum, tá indo e vindo, mas isso é ótimo, né? Porque tá, sim, interseccionado, né? Vai ter meninas aos 14 anos que já tem praticamente a sua... Já são mulheres adultas, né? Já menstruaram há 2, 3 anos, já tem até um corpo, né? E vão ter aquelas que ainda não estão prontas, né? Para isso tem que ter médico acompanhando, analisando. Embora eu seja bastante refratário, né? Por conta do dinamismo, né? Nós vamos ter muitas coisas chegando. E enfrentar isso tudo precisa do quê? Precisa de apoio. Não é só medicamento, né? E o apoio passa por dar um suporte psicológico, que não é exatamente psicoterapia. Se puder, ótimo. Mas isso não é possível de... Nós temos 40 milhões de pessoas para dar psicoterapia, né? Seria bom, né? Mas dá um suporte para a pessoa, no mínimo, começar a se aceitar até um ponto, né? Não aceitar a doença, os seus problemas. Tem que combater, tem que brigar, sim. Mas aceitar um certo excesso de peso que fuja um pouco da tendência, que também é transitória, de enaltecer a magreza, que, por sinal, está até caindo um pouco, né?
É.
É ou não é? Você vê.
Redes sociais, assim, dificulta um pouquinho isso ainda, né?
Mas eu queria dizer o seguinte, a magrinha e o magrinho estão fazendo de tudo para ganhar músculo, né?
É verdade.
Então ninguém quer um shape tão esbelto assim, né? O ser humano é incrível, né? Nunca tá satisfeito. E por fim, essa questão do apoio psicológico é para tirar esse viés de que um tratamento, seja ele cirúrgico ou medicamentoso, contínuo, com custo, né? Para custo. E o custo não é só financeiro, a pessoa precisa estar envolvida. Que isso não é para gerar satisfação plena. Porque senão as pessoas vão ter mais decepção.
Com certeza. Uhum. Entra até naquela coisa, até voltando, né, na questão da bariátrica. Às vezes a pessoa acha que vai ser uma mágica, que ela vai emagrecer, vai ficar tudo bem. De repente, ela se depara com uma questão de autoestima ali, porque ela fica mais flácida. Aí ela quer recorrer a uma cirurgia, não pode naquele momento.
Sim.
Então, assim, são várias questões que mexem com o psicológico e tudo acaba afetando o psicológico, né? Seja desde o bullying na escola, porque, uhum, a pessoa ganhou peso, até essa questão de uma magreza extrema que causou uma flacidez. Então, assim, é muito dinâmico, sim, também, né?
Você pegou aspectos que vão mais na autoestima, né? Lógico que, sim, a gente poderia falar uma magreza que levou uma osteoporose, né? Aí é um problema que não está visível, né? Até a hora que a pessoa tem uma fratura, né, de quadril.
Sim.
Não estou falando jovem, pós-menopausa. Mas vamos voltar, né? Essa questão, né, da insatisfação, né? É impossível a gente atender a isso, né? Com procedimentos desse tipo. Ou não é?
É verdade. Né?
E o fato da pessoa estar sendo de alguma forma bombardeada por uma necessidade de ter um certo padrão, isso, em última instância, é a base desse capitalismo selvagem, né? Todo mundo quer comprar a perfeição que nem sabe qual é, né?
Agora, professor, se a gente for colocar, por exemplo, questão dos efeitos colaterais desses Sim. remédios, tem algum que hoje tem menos efeitos, de fato, esses novos estão causando uhum. menos efeitos, e tem um perfil, assim, pessoas, sei lá, acima dos 30 anos tem mais efeitos
tá
do que... Também não sei se seria indicado para aquela pessoa de 14 anos que está na situação de uma bariátrica com essa nova regulamentação.
Então vamos lá, eu citei os medicamentos que existem, né? Mas antes deles, o que predominava eram os derivados de anfetamina, que... Ora, existiam na forma de compra ou eram as fórmulas para emagrecer. Todo mundo já ouviu falar, ou eventualmente algumas pessoas usaram, né? Eles todos eram medicamentos com ação direta no sistema nervoso central. Mas você fala, o outro também não é? Não, pera. Era um neurotransmissor. Alguns promoviam excitação, outros davam depressão, outros davam distúrbio de comportamento, até surto psicótico, né? Então você imagina, medicamentos que faziam mal para a parte psicológica, psiquiátrica, e aumentava o risco de problemas cardíacos. Mas espera um pouquinho. A obesidade não tem mais doenças psicológicas associadas ao problema cardíaco? Tem. Então eram os medicamentos, era um absurdo. Nessa virada por Lestat, o Xenical, houve uma quebra, né? E hoje, com esses medicamentos que são baseados em similaridade com hormônios que a gente já tem no tubo digestivo, é um salto de segurança monumental. Eles não são isentos de efeito colateral, mas vamos entender. Alguém que está tendo náusea com o Mounjaro. Se ele suspende o medicamento, desaparece o efeito colateral.
Exatamente.
Não é? Mas não é relativamente simples. Ou alguém que usou aquele medicamento passado que teve um problema cardíaco, instalou o problema cardíaco. Bem diferente, né? Só que os efeitos colaterais, náusea, vômito, constipação, eles podem ser manejados aumentando a dose lentamente, mudando um pouco o perfil da alimentação ou, eventualmente, tomando algum medicamento para facilitar, às vezes, fibra para funcionar o intestino. Então, na prática clínica, é possível contornar isso. Os efeitos, um pouco de aumento de risco de pedra na vesícula, pancreatite, isso existe para as pessoas com outros fatores de propensão para isso. Alguém que já tem uma pedra na vesícula vai poder ter... Então, assim, tem que tomar cuidado no sentido bem individualizado. E o bom é que, sob o ponto de vista cardíaco, eu não falei que os remédios antigos davam problema cardíaco?
Uhum.
Hoje, as maiores evidências é que tem benefício cardiovascular. Isso é uma revolução. Então, se hoje nós estamos nessa conversa mais enfocado na questão do peso, eu poderia mudar completamente e falar assim, vamos só falar dos benefícios cardiovasculares. Ó, estatina, aquele que reduz colesterol. Controlar a pressão, ok, tá, diminui X%. A grande surpresa, é que este medicamento semaglutida, Ozempic, o Wegovy, ele reduziu eventos cardiovasculares, insuficiência cardíaca, na mesma magnitude que esses outros remédios.
Entendi.
Então, se eu... Aí, vou brincar outra vez com você. A caneta emagrecedora, para uma pessoa com um problema cardíaco, numa dose um pouco mais adequada, ele nem precisa perder peso para ter esses benefícios. Ele fala assim, peraí, então os remédios antes faziam mal e não conseguiu emagrecer, agora eles conseguem emagrecer e fazem bem. Pois é, bom. Mas já atingiu o nível ideal? Não. Ainda muita coisa vai acontecer. E felizmente, a busca contínua para essa evolução continua ocorrendo. Vou citar bem rápido. Medicamento que não tem ainda, né? Então é GLP-1, glucagon-like peptide 1, que é o semaglutido, o Ozempic. O GIP, GLP-1, que é o tirzepatida, Mounjaro.
Uhum.
E tem outro que vai chamar survodutida. Ah, esse nem tem nome ainda, mas ele é GLP-1 e glucagon. Ué, então é meio parecido. Vai perder um pouco menos de peso, mas vai tirar preferencialmente a gordura do fígado.
Nossa. Hã?
Por quê? Porque esse glucagon tira a gordura do fígado. Então, onde é que eu estou chegando? Na tal da individualização. O IMC é o começo da conversa. Eu preciso ver que tipo específico de problema aquela pessoa tem. Se além do IMC ele tiver predominantemente um problema envolvendo o diabetes, o tirzepatida, que é GLP-1-GIP, é o ideal. se ele tiver predominantemente gordura no fígado com algum grau de fibrose, eu estou preocupado que ele pode evoluir para cirrose, eu vou usar esse outro aqui. Entendeu? Como a coisa vai andar por caminhos muito diferentes de uma avaliação exclusivamente em cima do IMC, do índice de massa corporal ou do peso.
Uhum. Ou seja, essa evolução nos medicamentos, ela vai permitir traçar um perfil, né?
Claro.
Essa pessoa precisa desse, vai ser mais efetivo para ela, esse outro aqui pode usar esse outro medicamento que vai ser melhor para ele e assim sucessivamente.
Está enriquecendo a discussão, né?
O senhor vê, por exemplo, no futuro, a gente tendo menos problema com obesidade diante dessas inovações em medicamento? Uma pergunta polêmica, complexa.
Você quer que eu responda em quantas palavras? Uma só? Então vai. Não.
É algo que a gente sempre vai precisar.
Por quê? A força para gerar mais obesidade é monumental. Então a gente vai poder oferecer para o portador de obesidade bons tratamentos. Mas conter o crescimento da obesidade, infelizmente, é impossível. Porque por mais otimista que eu seja ou que sejamos, achar que isso vai poder ser utilizado por 1 bilhão de pessoas, que é o número de obesos no mundo hoje. 1 bilhão? Você não tem nem vacina para 1 bilhão. Ou tem, talvez, né? Mas é uma vez só. Agora imagina um tratamento contínuo para 1 bilhão de pessoas. Não dá, né? É uma pena.
Muitas pessoas não vão ter acesso, né? Existe
não.
Uma dificuldade.
Além
de acesso.
Do que, a quantidade de pessoas que estão entrando neste 1 bilhão é continuamente. O Brasil se destaca, infelizmente, por taxas altas de obesidade e por taxa alta de crescimento da obesidade. Se a gente pegar um país como, por exemplo, países escandinavos, sempre são tão exemplos, né? Porque são organizados. Eles têm um nível de obesidade menor que o nosso e não está aumentando. Japão. Tá paradinho. Até tá diminuindo um pouquinho por conta do nível de conhecimento, né? Então tem muitas coisas aí, desde cultura, acesso, informação, influenciando isso. Mas tem coisas que as pessoas não sabem. Uso de tela aumenta a chance de obesidade. Aquecimento global, um pouquinho, porque a gente gasta menos energia para gerar calor no corpo. Tô dando 2 exemplos, que são coisas que estão bem fora. Plástico, contaminantes chamados bisfenol A, contaminando desde a placenta da mãe, ela vai gerar um filho com mais chance dele ter obesidade na vida adulta. Qual seja, os medicamentos não estão combatendo isso. Eles estão combatendo o efeito de um ambiente obesogênico, que significa produtor de mais obesidade. Ou seja, nós precisamos cuidar dos dois lados, né?
É a ponta do iceberg mesmo.
Pode ser, só que esse é um iceberg que vai aflorar, né?
Sim.
Cada vez mais, né?
Muito obrigada, viu?
Obrigada a você.
E esse foi o Analisa. Tivemos, portanto, trabalhos técnicos aí do Bruno Piatto na direção de imagens e do Marcos Botelho Júnior nas imagens. Também Kleber Casablanca na edição. Muito obrigada. Tchau, tchau. Thank you.